UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, olha só, falei, né, prometi entrevista, então nós vamos ouvir entrevista. Mensagem sobre política e economia que circulou no WhatsApp, o que você compartilha no Facebook, as notícias que aparecem diariamente no Twitter, todas essas informações que recebemos e repassamos são fundamentadas em fatos? Como atestar a veracidade delas? Foi esse ambiente de incerteza produzido nas redes sociais que motivou a escolha da palavra do ano pelo dicionário Oxford. A expressão pós-verdade foi eleita para representar o cenário político e econômico internacional em 2016. A pós-verdade representa também um fenômeno importante para a compreensão dos acontecimentos e decisões políticas no Brasil, viu? Pós-verdade, para a gente entender melhor o que significa essa expressão, quais são os efeitos produzidos a partir de circunstâncias marcadas pela disseminação de notícias falsas, né? E nosso produtor, Marum Rezende, conversou com a professora do Departamento de História, coordenadora do Centro de Convergência de Novas Mídias da UFMG, professora Regina Helena Alves Silva, e é essa entrevista que a gente acompanha agora. Pós-verdade, hein?
Bom dia, professora Regina.
Bom dia.
Seja muito bem-vinda ao programa Conexões aqui da Rádio UFMG Educativa.
Obrigada pelo convite.
Então, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco a respeito dessa expressão pós-verdade, né, que foi eleita a palavra do ano de 2016 pelo dicionário da Oxford. É, a gente pode considerar a pós-verdade como um conceito mesmo ou ainda não ganhou essa dimensão?
Acho que já está ganhando, como tudo nos tempos atuais, as coisas são muito rápidas. Então, acho que a pós-verdade já virou um conceito.
Sim, sim. Essa pós-verdade, como é que a gente pode definir ela assim, no contexto contemporâneo que ela apareceu assim, para a gente?
O próprio dicionário Oxford deu uma definição de que é uma situação em que se acredita e se tem atitudes e se toma decisões em cima de questões com base em crenças ou posicionamentos individuais, de crenças individuais, né, das pessoas, independente de dados e fatos comprováveis dizerem algo diferente daquilo que as pessoas estão usando para suas tomadas de decisão.
Entendi. Então, mas a gente pode pensar que esse termo, essa notícia falsa, essa ideologia que está presente nesses argumentos, nessas notícias que são disseminadas, isso acontecia antes, no passado, né? Ou tem uma diferença com a atualidade nesse novo fenômeno?
Tem uma diferença, assim, a mentira ou o boato sempre existiu. Mas o uso disso com base em preconceitos, intolerâncias, valores que as pessoas têm com base numa formação cultural muito longa, né? Com base em uma série de coisas que conformam a nossa sociedade ou, historicamente, a situação na qual a gente vive, o uso disso sistemático e ter como agravante decisões que são muito importantes, nesse momento que isso funciona mais assim. Até tempos atrás, você conseguiria quebrar um boato com comprovações e provas de que aquilo não era verdade. Agora não adianta. Não adianta isso. Né? Vou te dar um exemplo, por exemplo. Você elege um Trump, né? Esses são os exemplos clássicos, né? E a Inglaterra sai da comunidade europeia com base em peso muito grande em informações absolutamente falsas. Essas informações falsas estão baseadas nos preconceitos que essas sociedades têm com relação a determinadas coisas. No caso do Brasil, por exemplo, vou te dar um exemplo fácil. Se começou a dizer, por exemplo, que o Lula, o filho do Lula, era um dono da Friboi. Não é um boato que Não é verdade, você mostra, você vai na associação comercial, você mostra a declaração, você mostra todas as provas de que isso não é verdade. Ele continua dono da Fibor, não adianta. Por quê? Isso é com base num preconceito que se tem contra pessoas que não estudaram em curso superior, que têm funções como Lula, era um torneiro mecânico, seja, um preconceito contra pessoas que não se acreditam na sociedade brasileira que poderia alçar o cargo de presidente da República. Né? No caso da eleição do Trump, por exemplo, você usa um boato, um forte boato de que o Barack Obama ajudou a fundar o Estado Islâmico. Uhum. E isso favorece o Trump. E não adianta você comprovar com nada que continua se acreditando que o Barack Obama ajudou a criar o Estado Islâmico. E é um contrassenso, assim, a maioria desses boatos, eles são baseados nos nossos preconceitos, né? E aí, nada adianta.
Entendi. Quando a gente pensa diante dessa situação, assim, como é que a gente pode pensar o papel do jornalismo? Porque o jornalismo tem essa função primordial de apurar, de averiguar e de divulgar o que está baseado em fato. Como é que a gente pode pensar a função do jornalismo nesse contexto?
Então, você tem órgãos de imprensa ou ligados à mídia, etc., que reafirmam o preconceito, mas não o boato. E você tem órgãos que tentam provar por A mais B de que aquele boato não é verdadeiro. A questão é que esse tipo de boato, de falsidade, ele não passa por esse lugar mais autorizado do jornalista, entendeu?
Entendi.
Ele vai se disseminando entre nós. O jornalismo, ele está colocado num lugar em que... Como que isso aconteceu? O jornalista é desqualificado. Então, o que você faz primeiro? Você diz que uma parte da mídia é a favor da direita e outra é a favor da esquerda e que todas elas mentem. Né? Então, desqualifiquei o jornalista. A partir daí, eu utilizo documentos falsos, coisas falsas e vou disseminando isso. Nesse sentido, as redes sociais hoje ajudaram imensamente isso acontecer. Porque, na verdade, a pós-verdade, assim, ela não é uma mentira. Ela é a indiferença à verdade.
Sim, sim.
Entendeu? Não adianta eu dizer que é mentira, eu não estou nem aí para isso. E o jornalista, como que o jornalista pode resolver isso? Entendeu? É muito... Eu só vejo, às vezes, quando coisas desse tipo acontecem, algumas pessoas recuarem quando você toca no preconceito delas. Quando você diz que isso, que com base em que ela está afirmando isso.
Entendi.
Mas o jornalista não pode fazer isso. Ele não consegue. O jornalismo, ele não consegue manter esse diálogo o tempo todo. Ele não mantém um debate público.
Entendi. A senhora comentou da esquerda e da direita. Esse fenômeno da pós-verdade tem uma relação com esse surgimento, esse ressurgimento da extrema-direita, essa onda no mundo inteiro? Ou é um pouco de uma consequência inevitável da entrada das redes sociais em nossas vidas? Como é que é essa questão?
Eu acho que a direita aprendeu a usar isso muito bem. Como a direita se baseia em preconceito, se baseia em negação de direitos a todos, se baseia em discutir que existe um mérito para isso, um esforço que se você tiver, você alcança. Como a direita também se baseia em dizer que existe superiores e inferiores,
sim,
é fácil para ela usar isso. A gente acompanha os blogs da direita aqui no Brasil há muito tempo, logo quando eles começam a usar blogs, lá no início da internet, sem Facebook, agora Orkut, etc. E você vai vendo essa eterna repetição a exaustão das questões com base em muito preconceito e muita discriminação. E a discriminação entre o que é superior e o inferior. Não é discriminar mostrando que somos diferentes.
Sim.
Eles discriminam mostrando que somos desiguais em capacidade. Como a nossa sociedade, a sociedade capitalista é baseada nisso, é mais fácil para ela, para a direita, elaborar questões em torno disso.
Entendi. É, voltando à questão das redes sociais, né, que é fundamental para conseguir esse alcance desses boatos, tem uma WhatsApp especificamente, ele tem um formato mais propício para essa difusão, porque não funciona por compartilhamento, é só repassar a mensagem, acaba que o espaço da autoria fica mais esvaziado ainda. Como é que é isso?
Então, eu acho que o WhatsApp, ele potencializa, porque se você puder notar, há um tempo atrás tinha vários artigos que diziam assim, mas as redes sociais, o que elas fazem? Compartilham os jornalistas. Compartilham a Folha, o Estado de Minas, não sei o quê. É isso mesmo que a gente faz. Mas você compartilha dando um sentido. Então, hoje a gente não lê mais a matéria. Você lê o sentido que é dado para aquele que postou. Tá? Isso é um item que ajuda no atual. Outra questão. O início, lá atrás, 2008, 2009, mais ou menos, a gente, e na eleição de 2010, do vídeo como uma comprovação, como a prova.
Sim.
Sendo que o vídeo, a gente pode fazer um vídeo sobre qualquer coisa, né?
Certo.
Então, começou a se manipular, o vídeo, né, o audiovisual. Você também grava, então aparece às vezes só a gravação do áudio de alguém falando, eu vi isso, não sei aonde, fazendo, né? Mostra-se uma imagem e coloca-se uma frase no WhatsApp ou um pequeno texto reafirmando tudo aquilo. Então você vai conjugar a imagem, o áudio e o texto, e aí você começa a transformar toda uma ideia para as pessoas de que aquilo ali tem um sentido de verdade, né?
Entendi. E a gente, para finalizar a nossa conversa, como é que a gente pode se posicionar diante disso, assim, tentando evitar entrar nessa maré da pós-verdade, vamos dizer assim?
Então, eu tenho dito muito assim, a reafirmação dos nossos princípios é fundamental. Então, você não pode distorcê-los se, por um lado, eu acredito, assim, se eu estou combatendo, vamos pensar em política, né? Se eu sou petista, eu não posso perdoar nos petistas o que eu não perdoo nos tucanos. Se eu sou tucano, eu não posso perdoar nos tucanos o que eu não perdoo nos petistas. Estou usando um exemplo bem binário, né?
Sim.
Mas é uma ideia de que você precisa de reafirmar princípios. E ficar claro quais são eles. Então, quando eu discuto com alguém, por exemplo, que diz, a universidade não é uma bagunça, porque não tem mérito mais, qualquer um, aí eu posso dizer, por exemplo, na UFMG, a gente tem os resultados daqueles alunos que entraram por cotas, os resultados são muito bons, eles são bons alunos. Ninguém quer saber disso, eles são contra cotas, né? Em princípio. Então eu discuto o porquê que ele é contra cotas. Por que o cara não vai fazer? Até eu chegar assim, por que não tem educação para tudo? Né? Porque um país que se quer desenvolvido, ele tem que ter educação para todos. Ele não pode cercear e colocar... Tá vendo? Eu tenho que mudar o registro. Se eu cair naquele registro do mérito, do vale, do que não vale, eu vou ficar batendo boca. Eu sou a favor, você é contra, nós vamos ficar batendo boca. Mas a discussão não é quem entra ou quem não entra. A discussão é que educação se quer para um país.
Sim. Então,
a pós-verdade se baseia numa discussão muito frouxa, fraca das coisas. Ela não discute os fundamentos da questão, né? Ela discute o preconceito.
Entendi. Tá certo, então. Muito obrigado, professora Regina, pela participação aqui no Conexões. A gente está sempre aberto para ouvir a senhora aqui com a gente.
Obrigado a vocês pelo convite.
Tá joia. Um abraço.
Boa tarde.
Boa tarde.
É, boa tarde, porque foi gravada ontem, né? Mas bom dia aí para você, viu, ouvinte? Essa foi a entrevista que o nosso produtor Maron Rezende fez com a professora do Departamento de História, coordenadora do Centro de Convergência em Novas Mídias da UFMG, professora Regina Helena Alves. A gente falou aí sobre a expressão pós-verdade. Foi eleita a palavra do ano em 2016 pelo dicionário Oxford. O termo denota circunstâncias em que a produção e a veiculação de notícias produzem informações que não são fundamentadas em fatos, mas são pautadas em crenças e ideologias, né? Como a própria professora falou, não adianta tentar comprovar o contrário, as pessoas continuam ali presas àquilo. Esse fenômeno marcou e foi determinante no processo eleitoral norte-americano, quando Trump se valeu de diversas falácias para influenciar o eleitorado. Outro evento caracterizado por esse fenômeno foi o Brexit, campanha de saída do Reino Unido da União Europeia, em que fatos fictícios circularam nas redes sociais, motivando a desvinculação com o bloco econômico. E também aqui no Brasil, né, a gente vê isso demais, a professora deu alguns exemplos aí para a gente. Interessante, né? Pós-verdade, pode consultar então o dicionário Oxford para ver o conceito aí de pós-verdade, que foi eleita a palavra do ano, e ele também traz esse conceito aí que a gente discutiu aqui no Conexões hoje, ok?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.